Bom, lá vamos nós, mais um episódio do Astella Playbook, e hoje eu tô aqui com dois personagens que eu tenho certeza muitos de vocês aqui na nossa audiência já tropeçaram em N ocasiões aí, na fase deles como investidores anjo, advisors e tudo mais, mas talvez são os primeiros papos aqui que eu verifico aqui no ecossistema de podcasts, vamos dizer, brasileiros, que traz Kiko e Bruno aqui com o chapéu de Valutia, né? E acho que mais do que falar um pouquinho deles, da Valutia, marcando aqui uma primeira conversa esse ano, com novos gestores, né, que têm surgido, né, que têm evoluído de uma tese como anjos muito bem-sucedidos, né, e que têm começado a transportar essas suas teses para fazer gestão de capital de terceiros, né, ampliando aí o sucesso que eles obtiveram aí na carreira como investidores anjo. Um movimento que, de alguma maneira, tem um paralelo lá fora, né? A gente viu isso muito forte ao longo dos últimos 7-8 anos, né? Anjos super proeminentes se tornarem fundos, às vezes solo GPs, às vezes fundos um pouco mais estruturados, e acho que faz todo sentido, né, desse movimento estar acontecendo por aqui também. Valutia é um dos exemplos. Estamos aqui com Kiko e Bruno. Bruno e Kiko, muito bem-vindos ao Astella Playbook. Conta um pouquinho aqui para a gente quem são vocês e o que é a Valutia.
Obrigado, Chofon. Prazer enorme estar aqui com você. A gente admira bastante e também é um grande amigo. Então, muito obrigado mais uma vez pelo convite. Acho que falando um pouco aí da minha experiência, né? Eu venho aí de uma trajetória como empreendedor, né, desde muito cedo, em Recife. Tive vários negócios em áreas diferentes, tecnologia, empresa de bebidas, empresa de eventos. Depois acabei mudando para São Paulo, casei e mudei para São Paulo. E São Paulo abriu uma corretora de seguros. No meio da corretora de seguros, na verdade, acabei criando uma outra empresa de bebidas, que é a Santa Dose. E a corretora, a gente acabou se juntando num grupo Febrazinho Insurance. Fizemos o IPO, vendi a Santa Dose para Jack Daniels. Então, eu tive esses dois momentos de liquidez que me proporcionaram fazer investimento como anjo, né? Então, comecei a investir como anjo em 2012. Quando eu investi no Gympass, na atual Wellhub, na Docket, AdWall e outras empresas, aí acabei investindo em 12 empresas, assim, a gente acabei olhando muita coisa, mas como eu estava muito focado no meu negócio, que eu tinha várias marcas de bebidas também, então eu não estava, já gostava muito do Venture Capital, mas não estava dedicado ao Venture Capital. Olhava muita oportunidade, mas passou muita coisa na minha mão, que poderia ter investido e ganhou dinheiro, mas acabou não acontecendo porque muitas vezes faltou liquidez, por exemplo. E aí, sim, em 2017, acabei mudando para Portugal com família, uma decisão pessoal mesmo. E aí, em 2019, já assim, morando aqui, fazendo outros negócios, tocando meu negócio no Brasil, acabei sendo provocado por meus amigos para chamar eles para investir comigo nas startups. Então, em 2019, eu comecei a fazer investimento com dinheiro de terceiros, que já é uma outra responsabilidade, né? Fazendo Club Deals. Foi quando eu investi no Zen Club, por coincidência, é uma empresa de empreendedores portugueses, mas eu conheci através de um amigo de São Paulo, e montei esse Club Deals, essa SPV, para fazer investimento no Zen Club. Em 2020, acabei resolvendo me dedicar full-time à Valutia, né? Depois de uma conversa que eu tive com meu mentor, o Léo Figueiredo, disse, pô, a partir de agora eu vou parar de fazer tudo que eu estava fazendo, e perguntei para ele, como é que eu faço para me dedicar, né, full-time? Só, tu vai ter que deixar de se envolver nos teus negócios, tá ok, vou resolver, eu tenho que começar com meus sócios, mas vou resolver. Eu entendi que a importância do foco, né? 100% focado na Valutia, mas ainda fazendo o Club Deals. Fiz mais 3 investimentos com essas SPVs no Club Deals. No último investimento, foi o investimento que eu fiz na Moises. Eu conheci Lino através de amigos em comum. Ele já estava morando aqui também. E ele acabou investindo comigo na Moises. E a gente começou a se relacionar bastante, trocar muita ideia. E para mim, assim, montar o fundo foi uma evolução natural. E eu sabia que era um projeto muito importante, muita responsabilidade. Eu precisava de gente complementar. E Lino, assim, ficou muito claro que ele era um cara muito complementar. Então, a gente conversou, né? Ficou namorando algum tempo aí. Eu fui... É a brincadeira que a gente foi jogar uma partida de tênis e eu acabei perdendo para ele no tênis, na partida. E depois a gente foi tomar uma cerveja. Ele disse, Lino, pô, eu tô aqui, perdi no tênis. Mas tem um objetivo aqui, um motivo que eu quero fazer, chamar você para ser meu sócio na Valutia, ou seja, perdi no jogo, mas quero ganhar você aqui como sócio aqui para a vida. E, pô, ele perguntou, tudo bem, pô, tem interesse, mas eu venho de uma carreira aí, já trabalhei muito tempo, né, como executivo, quero ter meu negócio também. Eu disse, não, Então, assim, eu não quero ter uma participação pequena no negócio. Ele disse, não, aqui, se você topar, vamos fazer o negócio junto aqui, meio a meio. E ele passou aí 30 segundos e disse, ok, tá fechado, a gente apertou a mão. E a partir daí a gente só veio desenvolvendo o negócio, né, desde 2022. Então a gente bateu o martelo no fundo. E aí o resto é...
O resto é o resto do podcast. Pera aí, não adianta tudo. Agora eu quero saber uma coisa, de lá pra cá você ganhou dele no tênis alguma vez?
Eu não tentei mais.
É melhor, né? Bruno, conta um pouquinho aí da tua história, cara. Longa história, que eu sei, então...
Pô, é legal, Chofon. Cara, primeiro, pô, prazerzaço estar aqui contigo, você é uma referência aí pra gente, sempre escuto podcast, então, pô, muito bacana estar aqui agora conversando contigo, junto com o Kiko. Cara, eu sou de Salvador, formei em Direito, né, e eu achava Direito, porra, muito chato. E depois comecei a conhecer empresas, né, que eram meus clientes, eu falei, cara, preciso mudar de lado. E aí decidi fazer programa trainee, entrei na LL, que atualmente é a Rumo, lá em 2002, né? E eu fiquei 10 anos na LL, liderando diferentes unidades de negócios. E era um negócio, porra, muito B2B, né? Logística, e que me deu a oportunidade muito de conhecer o Brasil e conhecer diversos segmentos, diversas indústrias dentro do Brasil, né? Foi uma jornada muito bacana, até que, pô, em 2010... Eu ajudei a construir a Brado, né, que foi um negócio, uma área de containers que tinha dentro da LL, que eu ajudei a criar, e que aí, quando chegou no momento de queriam fazer um spin-off, falaram, Bruno, ó, vai lá agora, que o filho é seu. E eu fui para, porra, construir, foi a minha startup, né, eu fui construir a Brado. E aí, mas em 2012, conversando com o Bernardo Reis, ele chegou e falou, pô, Bruno, jogar no Brasil é bacana, mas, pô, temos aqui uma oportunidade internacional para você. E me convidou para ir para o Burger King. E aí foi daí que eu mudei com a família. Em 2012, saí de São Paulo e mudei para Madrid inicialmente. E aí, pô, toquei algumas unidades de negócio dentro do Burger King até me tornar presidente para Europa, Oriente Médio e África. E foram, cara, uma jornada muito bacana. 5 anos ajudando empreendedores a se tornarem master franqueados, identificando, né, esses master franqueados e ajudando eles a construírem o negócio do Burger King em diversos países, construindo toda a parte operacional, construindo a parte logística, implementando playbook de marketing. Então, foi uma jornada muito bacana e muito enriquecedora também em termos de conhecimento. E aí, pô, a família estava feliz lá em Zurich, até que veio mais uma mudança. E aí, pô, o Bernardo, mais uma vez, me convidou para ir para a Kraft Heinz, tocar Austrália, Nova Zelândia, Japão e Coreia do Sul, né? Então, porra, mudei de Zurich para Melbourne e, porra, foi uma outra jornada muito enriquecedora que durou aí até 2018. 2019, eu volto para o Brasil e fecho meu ciclo ali como executivo dentro das empresas e começo a pensar, cara, what is next? Eu falei, porra, eu já tinha trabalhado em negócios B2B, na parte de logística, B2B2C no Burger King e B2C na Veia, que era a Kraft Heinz, e eu estava, né, muito sem saber direito para onde ir. E aí eu falei, pô, vou tirar um sabático, e comecei a deixar minha curiosidade me levar, e foi daí que eu comecei a conversar com empreendedores. Bom, comecei a entender um pouco mais de venture capital, e isso daí acabou me levando para investir na Motu, que foi o primeiro investimento que eu fiz como investidor anjo. E, cara, cada troca que eu tinha com os empreendedores, aquela motivação que eu tinha meio que perdido como executivo, ela foi voltando ali para ajudar esses empreendedores a construir esses novos negócios, né? Então, daí eu comecei a construir um portfólio anjo, investir na Motu, investir na Nuvini, investir Company Hero, entre outras. E aí mudo para Portugal em 2020. E quando, em 2021, conheço o Kiko, já estava com um portfólio de 8 empresas, a nona foi a Moises que o Kiko me apresentou. Então, quando o Kiko chega, depois de 1 ano aí que a gente se conhece, ele chega para mim e fala, pô, Lino, vamos montar um fundo? Eu falei, cara, achei o meu novo projeto. Não era empreender por si só, mas ajudando empreendedores a construir novos negócios. Quando a gente chegou e definiu, porra, a tese do fundo, que era ajudar empreendedores aí, brasileiros e portugueses a construir teses globais, aquilo dali, porra, conectou muito com a minha história, a história do Kiko também, e se tornou uma questão de propósito. Então, é um novo propósito aí que se abriu para uma construção da Valutia para os próximos muitos anos aí pela frente.
Oh, que legal. E Kiko, acho que o Bruno deu um pequeno teaser aqui já de alguns aspectos da tese de vocês, né? Essa coisa das startups que buscam o mundo e um pouquinho dessa questão também de Portugal. Vamos entrar com mais calma aqui no nosso papo, mas queria que você contasse um pouquinho do que vocês buscam, né? Qual é o estágio, como é que funciona essa coisa de buscar o global, né? E como é que vocês enxergam esse mercado?
O nosso foco é investir em startups no early stage, né? Então a gente faz pre-seed, seed até o Series A. Pra olhar o nosso portfólio hoje, né? A gente está com 6 empresas, uma pre-seed, 5 no seed. Então eu diria que o nosso sweet spot hoje é o seed. E a gente também está fazendo agora um Series A, que é uma empresa que já está no nosso portfólio, então é uma estratégia de double down em empresa que está indo bem dentro do nosso portfólio. E a gente quer investir em empreendedores, né, com assim, estão resolvendo problemas reais, né, soluções disruptivas com ambição global. Então, assim, para a gente é muito importante ter essa tese de negócios globais. Acho que isso é um pouco da nossa experiência. Assim, acho que do meu lado, a rede de relacionamento que eu tenho, que eu consigo usar isso aí, alavancar isso bastante com os empreendedores para construir esses negócios que possam ter um potencial global. E acho que de Lino, essa experiência de trabalho que ele teve em vários países, em empresas diferentes, acho que também tem um valor muito importante para o empreendedor. Então, acho que de tese, acho que é por aí.
Acho que eu vou fazer uma pergunta que vocês devem receber de todo mundo, né, todo tempo, mas assim, o Brasil tem uma quantidade limitada de casos de startups que ganharam, não ousaria nem dizer o mundo, mas talvez múltiplos países, né? É um grupo bastante seleto. A gente aqui também, como investidor early stage, vê um número bastante limitado todos os anos. Acho que tem sempre um sonho lá na frente, né? Mas desde o comecinho, eu diria que a amostra não é tão grande. Eu acho que a gente tem poucos playbooks de internacionalização no Brasil. Eu acho que você, Kiko, aí teve exposto alguns dos principais, né? Como é que vocês veem isso, né? O Brasil, ele é grande, né? E acho que muita gente fica no Brasil porque ele é grande, dá para fazer sucesso e tal, mas como é que vocês conseguem identificar uma startup tão cedo que realmente vai ter esse potencial de escalar globalmente?
Eu acho que é uma ótima pergunta aí, Chofon. Eu acho que tem... Aí entra a questão do timing também do fundo, né? Quando você pega aí venture capital no Brasil, não tem tanto tempo, né? Vamos colocar aí que, porra, começou mais ou menos ali por volta de 2010. E você pega nos últimos 15 anos, aí o foco foi sempre resolver problemas gigantes que tem no Brasil. E aí você teve uma leva muito grande de fintechs, né? Dado a questão histórica aí de dificuldade de acesso a crédito e a concentração dos bancos no Brasil, dentre várias outras teses que, pô, ajudaram muito o Brasil a ganhar em termos de produtividade, sistemas, dentre outros, né? Agora, a gente vê uma leva de empreendedores que eles já construíram algo relevante, têm uma experiência, né, já em alguma empresa que eles ajudaram a escalar dentro do Brasil e que começam a sonhar de uma forma global. E aí é interessante, quando a gente vê aqui em Portugal, aí, por uma questão de limitação de mercado, todas as startups pensam global do D0. No Brasil, isso não acontecia, dado o tamanho do mercado e das oportunidades que existiam. Mas agora a gente começa a ver empreendedores que começam a pensar global no D0. Aí entra a questão de capacidade de execução, né? Se o produto ele é escalável, se o produto ele tem esse right to win global e se o time tem essa capacidade de executar, né, de construir essa empresa que vá além fronteiras. E a gente tem, pô, casos no nosso portfólio, como a própria Moises, que hoje já está em mais de 180 países, né, 60 milhões de usuários globais. E tem um outro caso, pô, muito interessante, que a gente acabou de investir na Advolve, que é um time que está pensando global desde o D0. Né? Eles estão começando no Brasil, estão com um cliente relevante no Brasil, mas já estão aí com um roadmap de crescimento para entrar em multinacionais que estão no Brasil e dali saírem para outros países e logo, logo vão estar já nos Estados Unidos, na Europa, a gente não tem dúvida com relação a isso. Mas é um produto que tem esse right to win global. Então, quando a gente chega e analisa uma startup brasileira que tem esse sonho global, a gente olha a capacidade do time, mas olha também se a solução, o produto que eles estão construindo, se tem esse right to win, né? Se tem realmente, se é uma solução disruptiva, não só para o mercado brasileiro, mas se tem competidores lá fora e se essa empresa tem capacidade realmente de crescer e ganhar mercado além do Brasil. E a gente, pô, vê atualmente uma leva de empreendedores que estão se desafiando desde o D0 a construir isso. A gente acha isso muito bacana e é o propósito da Valute ajudar esses empreendedores a construir essas empresas.
E acho que a gente entende também que empreender no Brasil é muito difícil, né? Então, assim, acho que quem consegue fazer negócio, né, grande no Brasil, bom no Brasil, consegue empreender em qualquer lugar do mundo. Então, a gente gosta de apoiar esse tipo de empreendedor que tem essa cabeça, que tem essa ambição, entendeu?
Boa. Bom, vocês falaram, dá para puxar uns 3 podcasts aqui, eu vou tentar dar uma organizada, assim, mas acho que a primeira coisa, assim, no ano passado a gente entrevistou o Aaron McDaniel, né, que escreveu aquele livro lá do Global Class e tal, e eu tenho uma sensação de que essa coisa de internacionalizar é assim, tem um monte de engenheiro de obra pronta, né, o cara vai lá, depois que deu certo, o cara vai lá e inventa uma fórmula, mas no final, né, tem uma coisa orgânica, tem uma coisa do produto tal, que no final... Então, assim, queria fazer 2 perguntas, inclusive ouvir um pouco da opinião do Lino, que escalou negócios, pô, importantes, né, todo mundo passou por marcas importantíssimas em países difíceis, né, tua experiência bastante vasta em uma tonelada de países aí. 2 perguntas, assim, que sempre vêm quando os nossos empreendedores discutem internacionalizar. Primeiro é o quando. E no estágio de Venture Capital, né, putz, é o dia zero, não, espera ganhar um pouco de tração, ter market fit, qual que é o momento ideal, se é que tem? E a segunda pergunta é como identificar o roadmap de mercados, né, porque a gente vê um dilema muito grande, de um lado, eu vou para os Estados Unidos, que é o grande mercado, ah, não, mas tem uma oportunidade em América Latina, porque meu cliente, o headquarter é no Brasil, mas ele é responsável pelo México, ou vice-versa. Então, assim, como que essas duas questões ficam assim e qual é a recomendação que vocês dão para os empreendedores?
Legal. Bom, realmente não é algo que tem um playbook, claro. Eu acho que tem diversas formas aí de se fazer, mas eu acho que tem alguns elementos. Você falou com relação ao time, é super relevante essa questão. É importante a empresa, no dia zero, já pensar em construir um negócio que seja global. Porque isso daí vai impactar a infraestrutura que ele vai construir por trás, toda a parte de interface, produto. Tem um impacto numa série de questões que, se ele pensa apenas em Brasil no dia zero, ele constrói de uma forma, e se ele já pensa em ser global, ele constrói de uma outra forma. Então, isso daí é um ponto importante. Agora, é importante ele ter tração. Acho que são 3 elementos aqui para ele poder chegar e tomar essa decisão de crescer. Ele tem que estar bem financiado, né? Não adianta você chegar e querer disputar o mercado americano sem o funding correto. Acho que o segundo ponto é ele chegar e já ter um produto em que ele consegue escalar. Então, ele ter um product market fit já no mercado, que seja o brasileiro, eu acho que é muito importante também, de forma que ele consiga testar rápido e falhar rápido no mercado onde ele domina, né? E ele escalar naquele momento em que ele já sente mais segurança nesse product market fit. Mas eu acho que o ponto mais relevante de todos é time, é gente. Não adianta ele estar com um cobertor curto de gente, né? Vamos dizer, um solo founder, em que ele começa a escalar um negócio no Brasil e fala, agora eu vou para os Estados Unidos para poder escalar o negócio lá. E aí ele não tem gente boa o suficiente para poder tocar o negócio no Brasil. Acaba ficando esse cobertor curto, né? Então ele acaba, pô, o negócio no Brasil desacelera porque o founder está nos Estados Unidos. Eu acho que ele tem que construir uma rede, um time, uma rede de talentos que consiga tocar o negócio em cada um desses mercados onde que ele queira crescer. Então, ele montar um time no Brasil, se o founder, se tiver 2, 3 founders, ainda melhor, que ele consegue se dividir, né, e consegue levar a cultura, que é um outro ponto que une todo, vai unir toda a empresa, independente dos países, né, mas ele tem que ter um time muito forte que permita uma pessoa sair do primeiro mercado e ir para o outro para poder levar a empresa e escalar. E assim sucessivamente. E eu acho que o César, né, de Impresso, acho que é um excelente exemplo. Ele veio para a Europa para poder chegar e abrir o mercado, expandir aqui, mas ele tinha um time muito bom que tocava o negócio no Brasil, né? Depois ele vai para os Estados Unidos para poder abrir o mercado americano também, mas já também construindo um time aqui na Europa. Então, eu acho que não tem um playbook único, mas eu acho que tem essa questão de mentalidade no dia zero, de ser uma empresa global, você construir tração no primeiro mercado, né, você ter minimamente um product market fit, você estar bem financiado e você ter gente muito boa para poder executar esse plano de internacionalização.
E gente local, né? Então, pegando o exemplo aí do César, quando ele passando do Gimpass na Europa, sempre tinha gente, pô, foi para Espanha para tocar a Europa. E quando o César resolveu, vamos entrar agora nos Estados Unidos, o César mudou para os Estados Unidos, mas também contratando um time local. Acho que isso é muito importante, né?
Essa questão do time local, até fazendo um link aqui com a experiência anterior, que era o Burger King, quando o Burger King decide expandir rapidamente na Europa, e aí tinham vários mercados onde o Burger King não estava presente ainda, por exemplo, França, Finlândia, também dentro da África, na África do Sul, indo para o Oriente Médio, Israel, todos esses mercados, o Burger King conseguiu crescer de uma forma bastante rápida, bastante sólida, porque ele tinha um sócio local. E esse sócio era quem construía todo o negócio, e ele com uma orientação do Burger King, mas quem conhecia o mercado e quem executava todo o plano de abertura de lojas, de construção de supply chain, etc., era o master franqueado local. Então entra nessa questão do time. Você precisa ter gente muito boa e dentro do mercado para poder abrir portas e construir um negócio.
Agora, contratar localmente, a gente tem visto que muitas vezes para o founder brasileiro é difícil. Tô certo? Tô errado? É uma barreira? Se puder comentar aí.
Eu não acho que deveria ser uma barreira, Chofon. Eu acho que existe a questão dos meios, né? Obviamente que se você se apresenta como uma empresa brasileira que ninguém conhece, que está chegando num mercado, é claro que você vai ter uma barreira aí de atrair talentos para uma empresa que ninguém conhece. Mas se você consegue se posicionar como uma empresa global, que não importa se é brasileiro, e entra, acho que muito o caso da Moises, né? Dando exemplo, que tem vários. A Moises são empreendedores, um empreendedor de Recife e um empreendedor de João Pessoa, né? E hoje em dia ela tem uma base em Salt Lake City e outra em João Pessoa, que continua. Em Salt Lake City, você tem gente, a grande maioria são americanos, né, no time. E isso porque você tem um dos founders, né, o Geraldinho, ele está em Salt Lake City, ele se apresenta como uma empresa global, ele é um cara que está no mercado local. Então, deixa de existir essa barreira a partir do momento em que você está atraindo talentos locais para uma empresa global. Nessa parte de tecnologia, acho que você tem vários casos de empresas que você consome no dia a dia, você não tem a menor ideia se ela é de Israel, se ela é da Índia, se ela é dos Estados Unidos. Né? Então, eu acho que da mesma forma tem que ser para a parte de atração de talentos aí dessas empresas que queiram escalar. Tem que se apresentar como uma empresa global e tem que ter um time de founders ou quem esteja liderando essa expansão que construa uma cultura que permita essa atração de talentos locais para onde quer que a empresa vá.
Eu estava conversando com o Geraldinho essa semana sobre isso, que teve o offsite da Moza lá em João Pessoa. A empresa está num momento muito bom e isso está ajudando muito a contratar essas pessoas, né? Em todos os países, pessoas de altíssimo nível e que entendem a empresa como uma empresa global. Então, hoje, a Moza tem 100 colaboradores e, se não me engano, 70 brasileiros e 30 de outras nacionalidades e tem também uma parte grande aí no Brasil ainda. Mas a gente está conseguindo trazer contratar gente muito boa, entendeu? De vários países e grandes empresas.
Lembrando aqui que a Moises acabou de captar a Série A, né? Então não é uma empresa que já está numa fase super avançada.
Já nasceu global, né?
Animal. É, já nasceu assim. Deixa eu dar uma pivotada na conversa e falar um pouco de Portugal, né? Acho que vocês são um dos poucos fundos atuando no Brasil que tem Portugal também na tese, né? Portugal ganhou alguma notoriedade aqui no ecossistema brasileiro, talvez aí em função do Web Summit, talvez em função, nos anos anteriores, aí, talvez perante os investidores aí pelas questões aí de Golden Visa, né? Alguns fundos vieram aqui tentar captar, não sei o quanto bem-sucedidos ou não fundos locais aí de Portugal, mas acho que, de um modo geral, eu sinto que o empreendedor brasileiro ainda está tateando o ecossistema português, né? Ele conhece pouco do ecossistema português. É um ecossistema bastante vibrante, tem suas características. Queria que vocês contassem um pouquinho, assim, trouxessem rapidamente um pouquinho do contexto do ecossistema português, né? E como é que vocês estão abraçando isso na tese da Valute?
Bom, só para deixar claro, então a gente investe no empreendedor brasileiro e português pelo mundo, né? Aí a gente está atento, né? A gente tem um ótimo relacionamento com o ecossistema, com os fundos, com os aceleradores locais, então a gente está sempre olhando, sempre conversando com o empreendedor, ajudando os empreendedores, vários que estão olhando para o Brasil como mercado, a gente acaba mentorando também, independente de estar investindo, a gente já está ajudando esses empreendedores e estamos atentos. Acho que Portugal, assim, realmente é um ecossistema vibrante, o Web Summit ajudou bastante, sem dúvida. Eu acho que tem muito dinheiro do governo, assim, português e da União Europeia aqui em Portugal. Então, isso é uma coisa muito importante que acaba incentivando bastante aí os empreendedores, né? A ter essa ambição, né, de Portugal antes tem uma visão, poxa, pessoal muito conservador, mas a gente já percebe. Eu tô aqui 8 anos, então quando eu vim para cá, não era tão pujante como está agora. Então, assim, agora eu vejo, a gente está vendo, né, vários fundos sendo criados, muitos startups conseguindo captar. E aqui tem, como a gente já falou, acho que é um mercado pequeno. Então, o empreendedor português, ele já tem que começar o negócio do dia zero pensando global. Então, Europa, Estados Unidos, até incentiva um pouco também para olhar Brasil e América Latina, né? Já que lá a gente pode ajudar bastante. Mas a gente está, assim, estou bem animado com o momento aqui em Portugal e acho que é um bom exemplo aí também para o Brasil de como o governo pode ajudar, né, incentivando o ecossistema, startups e fundos.
Para quem não conhece, né, eu acho que eu vou fazer um disclaimer aqui, o governo português, ele tem N mecanismos onde ele permite não só investimento anjo, mas também investimento dos LPs em fundos, ele é dedutível do imposto de renda, né? Estamos aí numa semana que está se discutindo aí essa questão toda aí do imposto no Brasil, e eu acho que para uma atividade que gera emprego, né, que gera inovação, gera crescimento, acho que não só o governo português, mas acho que de um modo todo a Europa tem sido bastante generosa em tentar incentivar uma atividade que produz muito valor, produz muito emprego, né? E isso é bem interessante. Acho que Portugal tem sido um aluno dedicado do tema aí.
E aí, só para complementar, Chalfon, eu acho que realmente tem uma oportunidade aqui para as empresas brasileiras, elas também analisarem Portugal como uma porta de entrada para a Europa e também se beneficiando do dinheiro de fomento do governo português e dos fundos europeus para eles construírem as suas bases de pesquisa e desenvolvimento aqui em Portugal.
Boa, boa, bem boa. Bom, para a gente encerrar aqui, eu queria saber aquela parte fácil da nossa profissão, né? Que é captar, né? Então, captar, eu acho que vocês lançaram a Valute aí nesse período aí, 23, 24, né? Juros altos, aquele momento difícil. Mas vocês têm conseguido capturar aí um share relevante aí dentro do mercado. Como é que tem sido, assim, né? Quais os principais dicas até que vocês deixariam para novos gestores, novas pessoas que estão pensando em ir ao mercado e captar novos fundos, né? Primeiros novos fundos. Qual foi o aprendizado até agora?
Primeiro, assim, dizer que realmente não é fácil, né? A gente já sabia disso, mas é engraçado que quando a gente está conversando com os empreendedores, aí eu falo, ó, eu sei que você está sentindo, que eu estou sentindo isso na pele também, a gente está sentindo isso na pele na captação. Bom, mas também era esperado, também no momento que a gente resolveu captar, não era o melhor momento para fazer isso, mas acho que o venture capital é isso, né? É feito de ciclo, né? Então, assim, tá difícil agora, daqui a pouco a gente entende que vai melhorar. Por um lado, assim, tá muito difícil captar, por outro lado, acho que tá mais interessante para investir, acho que, né, valuations que estão fazendo mais sentido, né? Empreendedores pé no chão, então acho que tá bom para investir. O nosso investidor hoje, do Fundo 1, assim, basicamente individual. Então, assim, são pessoas do nosso relacionamento, né? Empreendedores, executivos de grandes empresas espalhados pelo mundo, famílias, então, assim, family office, mas famílias que têm um family office. Então, a gente não teve nenhum tipo de distribuição por nenhum family office ou por um banco ou por uma gestora. Então, basicamente, individuais, pessoas do nosso relacionamento, que confiam na gente, acreditam na nossa capacidade de execução. E a gente iniciou conversa com alguns institucionais, muito mais para criar um relacionamento, para um fundo 2. Então, realmente, esse fundo 1 foi bem focado em trazer pessoas que acho que são individuais, são pessoas que são muito próximas e pessoas que gostam de ajudar, que se envolvem. Então, a gente está sempre conversando com nossos investidores para avaliar alguma oportunidade, a gente compartilha isso com os investidores. Quando a gente investe, a gente também traz os empreendedores para conversar com os investidores, para ver como é que os investidores conseguem ajudar, seja com um contato comercial ou com um know-how que possa ajudar ele na execução do negócio. Então, a gente está bem animado, sabe? Assim, acho que desafio enorme, mas a gente está chegando já agora na etapa final da captação, né? Então, final do mês agora a gente vai fazer o final close, então...
Bom, vamos lá, Ping Pong?
Bora!
Vamos lá, começar contigo, Bruno, o que você está lendo?
Estou lendo o Outlive, do Peter Attia. Essa parte de saúde se tornou uma prioridade desde que eu vim aqui para Portugal e acho que tem vários conceitos ali interessantes que eu tenho tentado trazer para o dia a dia.
Você, Kiko?
Eu estou lendo agora a biografia do Bill Gates, estou no começo. Mas tem um livro que eu li tempo atrás e que eu gosto bastante, chamado Not Fade Away. É um livro pequeno, fácil de ler, de um executivo de telecom e mídia que ele descobriu um câncer. E aí, assim, é um livro que fala um pouco aí de morte, mas também fala muito do valor que tem que dar à vida. Eu acho que é muito importante, porque muita gente reclama de muita coisa da vida e acho que deveria ser mais simples, entendeu? É um livro que eu gosto bastante e recomendo.
Vou anotado aqui. Quem te influenciou, Bruno?
Inicialmente, meus pais começaram a vida muito cedo, com 25, 26 anos, já estavam aí com 3 filhos, e meu pai sempre com uma ética de trabalho muito forte, minha mãe abrindo um pouco mais nossa cabeça aí para o mundo, então os dois aí complementando um pouco do que vinha a me tornar. E do lado do profissional, acho que não poderia deixar de falar aí do Bernardo Reis, que foi um cara que se tornou um mentor, uma referência, que abriu muitas portas para mim ao longo da carreira.
Boa. Você, Kiko?
Eu tive algumas influências. Meu pai, meu padrasto, meu avô e meu padrinho. E meu sogro. Então, assim, muitas pessoas importantes na minha vida que me ajudaram e me influenciaram em vários momentos.
Um ritual do cotidiano que você não abre mão, Bruno?
Fazer exercício de manhã e jantar com minha família.
Kiko?
Levar meu filho na escola todos os dias e café. Assim, tomar um café para mim é muito importante. É o momento que eu espero ali. Eu tô até contando, né, administrando a quantidade de café que eu tomo por dia, então virou uma coisa importante da minha rotina tomar meu café.
Já tá na piração de balança para café, essas coisas, não chegou nisso ainda?
Não, eu tô não, eu sou simples, já. É qualquer tipo de café, é o ritual do café.
Uma ferramenta de trabalho indispensável, Bruno?
WhatsApp.
Kiko?
É, WhatsApp também, porque a gente tá aqui em Portugal, né, e fuso, nosso é Brasil, é Estados Unidos, é Portugal, então a gente não tem como ficar de fora do WhatsApp para falar com os brasileiros, é 24 horas por dia.
Boa. Bom, deve ter uma frase, um mantra, um aprendizado, alguma coisa que vocês ouviram de alguém ou vocês mesmos inventaram e que vocês devem estar repetindo o tempo inteiro. Bruno, qual que é a tua frase?
Cara, para mim é a gente nunca perde. Ou a gente aprende ou a gente ganha. E todo tombo que a gente leva é uma oportunidade de aprendizado. E para startups, eu acho que isso é todo dia, né? A gente tem que estar constantemente aprendendo com os erros e de forma que isso se torne uma fortaleza, se torne uma vitória mais para frente.
Boa. Kiko?
Tem uma coisa até engraçada que virou até uma figurinha que é não dá para ter tudo. Acho que isso é engraçado, mas acho que isso acho que é muito importante. Eu estou aqui em Portugal, então quando eu vim para cá, eu abri mão de muita coisa boa no Brasil, mas porque eu dou valor a outras coisas que eu tenho aqui que eu não tenho no Brasil. Então, é isso, não dá para ter tudo e a gente tem que entender que tem que ter esse equilíbrio. E aí, só uma coisa que um aprendizado, que eu acho que foi muito importante para mim, que foi com essa conversa que eu tive com o meu mentor, que eu ouvi a minha vida toda, assim, meus amigos sempre me falavam e eu nunca fazia que foca, foca, foca. Ele dizia, meu foco é ganhar dinheiro. E aí, depois dessa conversa que eu tive com o Léo Figueiredo, disse que vai ter que focar. E no dia 13 de março de 2020, no dia que começou a pandemia aqui, foi que eu resolvi me dedicar a voltar minha valúdia. Eu entendi, eu percebi a importância do foco. E hoje é uma coisa que eu tento passar para frente. Então, eu converso com a pessoa e digo, ó, foque. Eu tô falando, não é porque eu foquei a vida toda, não. É porque eu nunca foquei e agora tô focando e eu sei como é importante.
Boa. Muito bom. Bom, gente, muito obrigado pela conversa. Parabéns aí por tudo que vocês construíram, estão construindo. Acho que é só o começo de uma história muito bacana. Muito obrigado a todo mundo que está ouvindo a gente. Deixa um like, compartilha, manda para todo mundo e até a próxima.